Sim, senhor. Muito bem. Pois, dava então as boas-vindas aos peticionários da petição número 51, que solicitam a suspensão e posterior alteração do regime de prescrições no ensino superior, tal como está previsto no artigo 5º da Lei nº 37 de 2003, de 22 de agosto. Eu dava as boas-vindas aos representantes dos peticionários, que são os senhores Guilherme Sabrosa, Apolinário Deputada, o Ricardo Morgado, Miguel Portugal e Luís Rebelo. E a propor que fizessem inicialmente a apresentação daquilo que vos traz aqui, da vossa petição, e depois faríamos teríamos oportunidade para ouvir as perguntas, comentários dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares aqui representados, para lhes dar, por último, uma oportunidade de resposta. E, portanto, começávamos por lhes dar a oportunidade. Nós teremos cerca de 45 minutos para esta discussão, para esta apresentação. E, portanto, estava-lhe então a apresentação.
Nós queríamos, de certa forma, fugir, digamos, à formalidade, porque foram várias sessões académicas a apresentar esta petição. Não foi apenas uma única sessão académica a apresentar, portanto, eu gostaria de pedir, se pudesse ser o nosso colega da Federação Académica do Porto, Ricardo Morgado, fazer essa apresentação.
Sim, senhor, cabe-lhes a escolher quem será o porta-voz, quem será o...
Muito obrigado.
Bem, boa tarde a todos. Todos os senhores deputados presentes, agradeceria em primeiro lugar a disponibilidade que os senhores deputados têm para nos ouvir, para tentarem perceber o porquê desta petição, que foi uma petição que juntou 6 associações académicas, por sinal as maiores a nível nacional, foi a Federação Académica do Porto, a Associação Académica de Coimbra, a Associação Académica do Algarve, a Associação Académica do Minho, a Associação Académica da UTAD e a Associação Académica de Aveiro. Portanto, foi uma petição que surgiu no seguimento de uma análise, em primeiro lugar, que era o artigo 5º da Lei 37 de 2003, 22 de agosto, que é a Lei de Financiamento, onde se fixa o regime de prescrições, que é depois às diversas regulamentações que cada uma das instituições, procedeu subsequentemente e que nós também queríamos aqui comparar e partilhar com os senhores deputados a nossa preocupação. E começaria, em primeiro lugar, por catalogar quais são os problemas que este regime, que saltam à vista com este regime de prescrições, de que vícios procedimentais é que estes regimes de prescrições nas diversas instituições estão a ser beliscados, e depois, em terceiro lugar, faríamos aqui algumas reflexões sobre alguns casos concretos que se estão a verificar nas diversas instituições de ensino superior de uma rede que é pública e que é nacional e que nos estão a preocupar, significativamente. Começarei, em primeiro lugar, por dizer que, de facto, a principal dúvida que surge ao vermos este regime de prescrições é necessariamente a definição de sucesso e de insucesso escolar. De facto, a lei não define sucesso e insucesso escolar. Temos uma lei, e é bom que se diga que este artigo 5º do regime de prescrições, a bom da autonomia das instituições, remete precisamente para essa mesma autonomia depois a competência que cada uma das instituições tem de fazer o seu próprio regulamento. E visa, numa forma primária e numa forma e na sua gênese, visa premiar o mérito. E aquilo que nós podemos verificar, de facto, é um conjunto de diferenças e um conjunto de injustiças que colocam logo aqui uma falácia relativamente a esta questão, que é como é que um documento que visa premiar o mérito é injusto e, portanto, é ele por si próprio carente também desse mesmo mérito. E, portanto, esta primeira dúvida, que é a questão do sucesso ou do insucesso escolar, e a redução deste sucesso ou insucesso escolar, é uma tabela que muitas vezes é invertida para as próprias instituições. É uma tabela que cataloga o número de créditos que o estudante tem que fazer e quantos anos é que tem para fazer. É uma tabela que está a ser aplicada de forma diferente nas diferentes instituições de ensino superior que estão a aplicar os prescrições, porque nem todas estão a fazer. Eu, por exemplo, sou da Federação Académica do Porto, como já havia dito anteriormente, represento 4 subsistemas de ensino superior, 2 deles públicos, e posso dizer que o Instituto Politécnico do Porto não está a aplicar o regime de prescrições, a Universidade do Porto está e está a aplicá-lo mal. E, portanto, esta primeira dúvida é logo a que salta à vista analisando o regime de prescrições. o que é o insucesso escolar, o que é o sucesso escolar, reduzir o sucesso escolar e uma tabela é, na nossa opinião, e é um catálogo de créditos que portanto tem que fazer por um número de inscrições, é, na nossa opinião, extremamente redutor. E depois há aqui um grande problema, é que não se analisa a responsabilidade que o estudante tem nesse mesmo insucesso escolar. E aquilo que se faz é transpor para o estudante e para a esfera do estudante o insucesso escolar e toda a responsabilidade que ele tem nesse insucesso, sem se analisar quais foram as causas reais desse mesmo insucesso. Um segundo aspecto tem que ver com as cláusulas de exceção. De facto, a lei, a única cláusula de exceção que estabelece é quanto ao estudante a tempo parcial e diz que o estudante a tempo parcial, em vez de uma matrícula, cada matrícula conta como 0.5. Portanto, em vez de um, conta como 0.5. Se recorrermos ao Código de Trabalho, vemos que o trabalhador estudante está isento de qualquer regime profissional enquanto beneficiado desse mesmo estatuto. E o estatuto de trabalhador estudante cessa ao final de 2 anos seguidos ou 3 interpolados de insucesso escolar. Mais uma vez, também não está definido. E depois fica ao critério também de cada instituição. E aqui a questão das cláusulas de exceção é extremamente importante, porque temos regimes de prescrições, regulamentos de prescrições que vieram concretizar o regime, que têm 11 cláusulas de exceção, temos regulamentos que têm 3 cláusulas de exceção, temos regulamentos que não têm nenhuma cláusula de exceção e temos regulamentos que ainda vão mais longe e consideram o trabalhador estudante ao nível de estudante a tempo parcial, em vez de contar 0, conta 0.5 e vê no Código de Trabalho. E, portanto, é uma disparidade muito grande e são assimetrias muito grandes. Repito, numa rede de ensino superior que é pública, que é nacional, estamos a tratar estudantes de instituições de ensino superior de forma diferente e com disparidades que podem ditar o afastamento ou não desse mesmo estudante pelas mesmas razões do ensino superior por 2 semestres letivos. Há uma terceira questão e um terceiro problema que também nos está a preocupar, que é a questão do reingresso. A lei, no que diz respeito ao reingresso, é omissa e não diz quantas vezes a questão pode ou não reingressar. Temos regimes de prescrições, uma vez mais, que dizem que a questão pode reingressar 3 vezes. Temos regimes de prescrições, como por exemplo é o caso do técnico, do IST. Temos regimes de prescrições que dizem que a questão pode reingressar 1 vez, como é o caso da Universidade do Porto. E, portanto, mais uma vez aqui, quero dizer, a lei é omissa quanto ao número de reingresso e as instituições estão a aplicar isto de uma forma extremamente dispa, porque o estudante poder prescrever uma vez ou poder reingressar uma vez, muito obrigado, ou poder reingressar 3 é totalmente diferente e, portanto, mais uma vez aqui é mais uma assimetria que também nos preocupa. Em quarto lugar, a questão de que muitos destes regulamentos e o RGES, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, obriga a que estes regulamentos sejam aprovados ouvidos os conselhos pedagógicos. Em quase nenhuma instituição, os conselhos pedagógicos foram ouvidos sobre este regulamento de prescrições. Portanto, está viciado procedimentalmente. O RGES não está a ser cumprido. Os conselhos pedagógicos não se pronunciaram sobre estes regimes de prescrições. Portanto, há aqui um vício claro que também nos preocupa. E as instituições que não pensem que o facto de levarem a discussão do regulamento de prescrições ao Senado e o facto de no Senado estar um representante do Conselho Pedagógico, está o representante, não está o órgão. E aquele representante ali não representa o órgão em si. E, portanto, essa é uma justificação que nós não podemos aceitar. Os órgãos aqui, os Conselhos Pedagógicos, não foram ouvidos na maior parte das instituições quanto a esta matéria. Depois, uma outra questão é que, de facto, o facto do regime de prescrições estar inserido na lei de financiamento traduz uma visão economicista para este problema que não faz sentido neste modelo de financiamento que agora temos vindo a assistir nestes últimos anos, não faz sentido estar inserido nesta mesma lei. E, portanto, aquilo que nós também defendemos é que, de facto, este regime de prescrições seja autonomizado, como existe o regime de prescrições, por exemplo, para a lei do associativismo jovem, autonomiza o regime de prescrições para o dirigente associativo e estudantil. De facto, este regime de prescrições deve também ele ser autonomizado, não deve estar integrado numa lei de financiamento que não é sua. Portanto, é outra questão que também nos preocupa. Antes de partir para os casos concretos, dizer mais 2 ou 3 coisas. Este regime de prescrições dá, de facto, a autonomia às instituições para fazerem o seu próprio regulamento e elas estão a fazê-lo a seu bel prazer. E logo aqui estamos a violar o princípio da igualdade, porque estamos a dizer que um estudante do Minho não vai ser tratado da mesma forma numa questão que é tão fulcral, que é a sua continuidade ou não no ensino superior e a sua frequência ou não desse mesmo ensino superior, não está a ser tratado da mesma forma que um estudante da Universidade do Porto. Portanto, logo aqui temos uma primeira questão e uma primeira violação desse mesmo artigo 13 da Constituição. E depois, uma segunda questão é que, de facto, se há regulamentos que fixam, por exemplo, que dizem, por exemplo, que os casos de maternidade e paternidade são equiparados ao estudante a tempo parcial, há outros que não o dizem. E há uma lei específica para a maternidade e paternidade, como todos bem nós sabemos. Se há de facto regulamentos que dizem que o estudante com necessidades educativas especiais também deve estar abrangido por esta mesma cláusula de exceção e ser equiparado ao estudante a tempo parcial, há outros que também não o dizem. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas, um conjunto de questões que nos levam a dizer que está-se a violar, de facto, numa dupla dimensão este princípio da igualdade, porque as instituições estão a tratar de forma diferente estudantes que são de uma rede de ensino superior pública e porque dentro das próprias cláusulas estão a fazer distinções e estão a excetuar casos que estão previstos em leis gerais e em alguns casos que também estão previstos não estão a ser excetuados. E são estas assimetrias, e catalogando e não querendo ser demasiado extensivo, nem amassar muito a paciência também dos meus deputados para esta questão, são estas assimetrias, são estes problemas que fizeram com que nós nos juntássemos e disséssemos este regime de prescrições não serve. Este regime de prescrições não serve os interesses dos estudantes. Este regime de prescrições não serve os interesses dos estudantes de todo o país. Porque, de facto, um regime de prescrições que existe, e há instituições que aplicam, há outras que não aplicam, há umas que têm 11 cláusulas de exceção, há outras que não têm nenhuma, há umas que ainda restringem a própria lei geral, como é o caso da lei do estudante, repiso aqui aquilo que disse. Quer dizer, este regime de prescrições não serve. E, portanto, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pedimos, é que, antes de concluir, há também uma outra questão. Avançou-se para um regime de prescrições, as instituições avançaram para a regulamentação desse mesmo regime de prescrições e não fizeram aqui uma radiografia clara de quantos estudantes aqui vão ficar numa situação extremamente precária, porque vai ser-lhes dito, quando se forem inscrever em setembro, não, o seu estudante tem que ir para casa durante 2 semestres e não se pode inscrever em nenhum curso. E, portanto, é uma situação extremamente precária que frustra, de facto, aqui uma legítima expectativa que o estudante tinha do direito à frequência do seu ciclo de estudos e depois de uma consequente liberdade de escolha da sua própria profissão. E estamos aqui a colocar em causa isto, que é para nós essencial e que é uma legítima expectativa que o estudante que ingressa no ensino superior tem. Portanto, este regime de prescrições não serve. Nós queremos que seja feita uma radiografia de quantos estudantes é que vão ser deixados nesta situação. Eu posso-vos dar um número. Na Universidade do Porto, neste momento, até setembro, correm o risco de prescrição cerca de 2.200 estudantes. São muitos estudantes. Só na Faculdade de Engenharia são 731 estudantes que têm risco de prescrever. Quer dizer, e analisando os casos concretos e havendo os números, também vemos a expressão do problema. Este problema existe e não podemos fechar os olhos a ele. E aquele apelo que, de facto, eu faria aqui à Comissão Parlamentar de Educação é que, à semelhança de outros assuntos e de outros diplomas que geraram controvérsia, em que de facto se considerou que não era o passo certo aquele que estava a ser dado, que era necessário refletir, que era necessário reanalisar, que era necessário discutir, como foi, por exemplo, o caso dos estatutos da carreira docente. Aquilo que eu peço aqui é que, de facto, esse mesmo critério, se este regime de prescrições não serve, vamos parar, vamos reavaliá-lo, vamos discuti-lo e vamos então criar um regime de prescrições que seja justo, que sirva aos interesses dos estudantes e das próprias instituições. E, portanto, concluo a minha intervenção com este apontamento, agradecendo uma vez mais as disponibilidades dos seus deputados.
Muito obrigado pela vossa apresentação inicial do conteúdo e dos objetivos da petição. Não sei se mais algum dos peticionários ou da delegação do Presidente quer dizer alguma coisa. Se não, então, abriamos as inscrições. O Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários por estarem hoje connosco apresentando esta petição e trazendo à Assembleia da República uma questão que nos parece da maior importância e que traduz uma sensibilidade relativamente a um problema que eu julgo que é fundamental que todos estejamos atentos e que diz respeito a um problema que existe e que afeta, como bem disse o representante dos peticionários, que afetará um largo conjunto de milhares de jovens portugueses. Mas eu devo dizer que a questão que me causa maior perplexidade tem que ver justamente com a disparidade de regimes que se permite verificar neste momento relativamente à questão das prescrições. O que de alguma forma me choca até verificar a possibilidade de um regime de prescrições numa instituição pública de ensino superior no Porto, por exemplo, ter dezenas de cláusulas de exceção relativamente à mesma matéria e depois, por exemplo, uma instituição pública noutro ponto qualquer do país não prever as mesmas cláusulas de exceção, pondo do meu ponto de vista em causa o princípio da igualdade de tratamento que os estudantes devem ter perante a lei. Essa é a primeira apreciação que eu gostava de deixar aqui. Por outro lado, há uma preocupação que tenho relativamente também à questão do reingresso, que me faz alguma confusão, devo dizer. E a pergunta que eu queria deixar bem clara aos peticionários tem que ver justamente com o regime do reingresso. O que é que consideram, que se considera um regime adequado, por um lado, e por outro lado, a mim causa uma perplexidade que o Estado, por isso, simplesmente diga a alguém que ficou retido no ensino superior durante, enfim, os anos previstos na lei, que agora tem que suspender a sua atividade estudantil durante um ano letivo e depois pode reingressar, por isso simplesmente, quer dizer, congela a sua vida durante um ano e depois volta como se nada fosse, quer dizer, é algo bizarro, do meu ponto de vista é algo de bizarro. Sem mais nenhuma penalização, ou sem nenhuma penalização efetiva, a não ser o facto de congelar a vida do estudante durante um ano. Quer dizer, pergunto que se isto faz algum sentido e que coerência é que isto tem num sistema de ensino superior em Portugal. E, por fim, ouvi com atenção a sua intervenção e, de facto, retive que disse, a certa altura, que este regime de prescrição previsto na lei não satisfaz os interesses dos alunos do ensino superior. O que me levou a concluir que poderia existir outro regime de prescrições que, de alguma forma, poderia satisfazer os interesses dos estudantes, e esse é que eu gostava de perceber qual seria, porque, vejamos, da mesma forma que eu manifesto a minha total perplexidade relativamente a um conjunto de regras que resultam da aplicação do artigo 5º da Lei 37 de 2003 e com as quais eu não concordo, como acabei de referir, também não deixa de ser verdade que é bom que tenhamos em consideração que um aluno que é retido durante um conjunto de anos no ensino superior é também o encargo superior para o Estado e é também preciso haver aqui uma reação ou uma regulamentação e um controle desta situação de forma a que a situação seja também razoável, porque obviamente que não faz sentido rigorosamente nenhum que também não se tenha em conta essa situação. E portanto eu perguntava aos peticionários se têm alguma ideia sobre que regime é que seria razoável aplicar, considerando evidentemente a necessidade desse regime ser harmonizado a todas as instituições de ensino superior e haver uma coerência no sistema com toda a certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu ia deixar ficar para o último lugar a deputada Antonieta Guerreira, que é a relatora, e dar a palavra ao Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, gostaria de vos cumprimentar e, em particular, os representantes da Federação Académica do Porto, onde eu ainda estou inscrito, e debaixo deste regime de prescrições da Faculdade de Engenharia, e não estou na lista dos que podem prescrever este ano, mas permitam-me que tenha só esta palavra aqui e dizer que procuro ser o mais objetivo possível em relação a este tema, sendo que serei o único ainda nesta comissão que está debaixo do sistema em si. E, em todo caso, fiz muita da minha atividade académica com este regime de prescrições à espera de ser implementado, à espera que se começassem a contar aqueles primeiros os 3 anos da tabela. A lei é de 2013, eu já era estudante, e em 2009, finalmente, enfim, houve aí um processo que foi sucessivamente atrasado por questões políticas, às vezes por questões de funcionamento das universidades, e este ano, finalmente, em 2007, creio eu, finalmente soube-se que estava a contar o primeiro dos 3 anos para entrar em vigor o regime de prescrições, e que este ano sairia a primeira lista de alunos prescritos. Em toda essa altura, eu fui dirigente associativo e discutia muito estas matérias, eu sempre achei e continuo a achar que deve haver um regime de prescrições. Porque nós estamos a falar de instituições e de estudantes que recebem um grosso do seu curso, é recebido via financiamento público. E daí advêm algumas responsabilidades para os estudantes, também para as instituições, que são tidas noutra parte, mas que, por isso, faz sentido que se deixe de permitir certas situações, como aquelas que ainda conheci, até porque conheci, mas eram poucas no caso da Faculdade de Engenharia, que aplicavam o regime de prescrições, diferente é certo, mas que aplicava antes desta lei, permitir que terminassem certas situações, como alunos que se eternizavam inscritos no ensino superior, sem demonstrar que estivessem a trabalhar o mínimo necessário para, de alguma maneira, fazerem jus ao financiamento que estavam a receber do bolo público. E, portanto, o CDS acredita, e eu também acredito, que, é necessário que haja um regime de pesquisas. E digo mais, eu não vejo que seja, de alguma maneira, negativo ou economicista, como aqui foi dito, que esteja na lei de financiamento. Porque, de facto, a razão de existência de um regime de pesquisas é, de facto, advém do facto de haver um financiamento público e, com isso, ter que responsabilizar os estudantes por via do financiamento que recebem. Em instituições que não recebessem financiamento público, ou instituições que não estivessem debaixo do Orçamento de Estado, isso não seria tão necessário. É evidente que, no entanto, aqui a grande questão que eu julgo que a petição nos traz e que deve merecer a nossa atenção é o facto de haver esta disparidade de regimes em todo o país. O legislador optou, e a ideia não é má, porque nós pensamos no quadro da autonomia das escolas, de deixar um regime mínimo que deveria ser cumprido, mas deixar a autonomia das escolas a implementação deste regime, mas isto levanta questões que, na prática, deixam de ter sentido. Deixa até por sentido, por exemplo, que um aluno possa prescrever no Porto debaixo de um regime e que, se porventura em Lisboa existisse um regime um bocadinho mais favorável ou se ele se enquadrasse numa exceção, não se pode inscrever em Lisboa no ano seguinte, que está prescrito do sistema todo e não apenas da unidade orgânica em que estava inscrito. Isso é uma das questões que não se percebe na lei e que não se percebe que o Ministério não tenha tido o cuidado de homogeneizar ou chamar a atenção para as instituições de que, se não o fizessem, estariam a criar situações que o sistema público não teria facilidade em responder. Portanto, um aluno prescreve numa determinada escola, passa a estar prescrito do sistema por um ano, embora pudesse se encontrar noutra escola, um regime de exceção, ou um regime um bocadinho diferente, que fizesse com que ele não tivesse prescrito nas mesmas condições. E, portanto, eu acho que a grande questão reside aí, e acho que o legislador aqui, que somos nós, deve reconhecer que a ideia não teria sido a pior, mas que da aplicação se demonstra que não há, e que se criam estes problemas na prática. Aliás, ainda não entrou, mas o CDS debruçou sobre esta matéria recentemente dentro do interior do seu grupo parlamentar, e tem uma pergunta ao senhor ao Ministério exatamente nesse sentido de parada. Portanto, o que é que acontece a um aluno que prescreve numa escola com um regime e, se quisesse depois ingressar noutra escola com um regime diferente, o que é que lhe aconteceria e como é que na prática seria implementado este regime? Se haveria uma lista depois nacional para efeitos de concurso ou de inscrições, como é que as escolas comunicariam umas às outras essas listas prescritas e tudo mais. E vai entrar esta semana essa pergunta. Portanto, eu julgo que essa questão é pertinente, mas termino para que não me restem dúvidas como comecei. Que a existência em si de um regime de prescrições é importante e que devem ser responsabilidades dos atores todos do sistema de ensino público, sejam os docentes, sejam as instituições, sejam os discentes, os estudantes, como agora se diz. Há aqui, de facto, uma abertura da parte dos peticionários para que seja revista e reavaliada esta situação. A pergunta já foi deixada aqui, mas eu volto a deixá-la porque parece-me importante. Da parte dos senhores que aqui estão, que representam estruturas representativas de estudantes, qual é a abertura e qual é exatamente a posição em relação à existência de per si do sistema de prescrições, com todos os problemas que aqui identificaram neste, qual seria aquele com o qual poderíamos contar da parte dos estudantes para encontrarmos este triângulo entre escolas, docentes e discentes e a responsabilização do financiamento público, aquele que é financiado pelos impostos de todos nós, para a frequência do ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estive até este momento no Parlamento dos Jovens, por isso Só agora é que vim. Quero cumprimentar os nossos ilustres convidados. Está inscrita a Sra. Deputada Antonieta Carreiro, mas como ela é a relatora, que o Sr. Presidente da Direção pediu para responder já às duas perguntas que foram feitas, às duas intervenções que foram feitas, para não se perder nas respostas, depois então passaria a palavra Sra. Deputada Antonieta Guerreiro. Não sei se mais alguma senhora Sra. Deputada quer intervir. Então, nesse caso, eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente, Guilherme Sabrosa, e depois Então, é Ricardo Morgado. Eu peço, então houve aqui uma alteração. Depois passarei a palavra aos outros deputados que estão inscritos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, de facto, as duas intervenções têm logo uma questão que é comum, que é qual o regime de prescrições. Se este não serve, então qual é o regime de prescrições que serve? Eu devo dizer que nós não estamos contra um regime de prescrições, estamos é contra este. Porque este, de facto, não serve os interesses dos estudantes pelas razões que eu já tive a oportunidade de partilhar. E, de facto, aquilo que nós temos aqui que encontrar é um regime que vá de encontro às diferenças, que vá de encontro às cláusulas de exceção que devem efetivamente estar previstas, que define esta questão do reingresso, que é uma questão essencial, e que não trate estudantes de ensino superior de uma forma tão dispara consoante a instituição que frequentam. E, portanto, casos como o que o Sr. Deputado, Miguel Seifer, disse aqui, de um estudante que na Universidade do Porto pode prescrever e que na Universidade de Lisboa, por exemplo, já não prescrevia, e não é preciso irmos longe, vamos pensar, por exemplo, num estudante atleta, isto já aconteceria. Não prescrevia na Universidade do Porto e já não prescreveria na Universidade de Lisboa, na Universidade Clássica. Portanto, estes casos estão a acontecer. E estão a acontecer até casos mais graves, como estudantes do Instituto Politécnicos, que fruto de uma greve do ensino superior politécnico que houve, uma greve de docentes no ano anterior, viram as suas épocas de avaliação alteradas para setembro, para outubro, chegaram a outubro e prescreveram uma cadeira de concluir o curso, quando não tiveram sequer a oportunidade de fazer este exame de conclusão de curso, fruto da greve de docentes. E, portanto, há casos extremos e que nós não podemos ser cegos a esses mesmos casos. Outra questão que me colocou, o que é que acontece a um estudante que prescreve numa instituição, será que pode mudar para outra instituição em que não tem o regime de prescrições? Não pode. Mas eu vou então partir outra questão, então e se o estudante tiver em risco de prescrever a três meses do final do ano letivo, se cancelar a sua inscrição, se aceder outra vez ao ensino superior e se candidatar outra vez, já pode? Há muitas questões que estão por definir, há muitas questões que estão por responder no que diz respeito a este regime de prescrições. E o regime de prescrições ideal, de facto, seria, e eu acredito em que, e julgo que os meus colegas também, nós somos a favor da autonomia das instituições, mas há questões que são vitais. E há questões que, quando as instituições não estão a saber usar da melhor maneira essa mesma autonomia, julgo que o legislador deve também chamar a si e não deve ser, no fundo, não deve ser coautor destas assimetrias que estão a ser cometidas. E, portanto, as instituições, neste caso, é um mau exemplo de como há bons regimes de prescrições. Por exemplo, a Universidade do Minho tem um bom regulamento de prescrições. Só que temos muitos regimes que são muito maus. Eu vou-vos dar um exemplo. O regime da Universidade de Évora é um regime que, por exemplo, faz a distinção, não põe numa cláusula de exceção, portanto, não equipara ao estudante a tempo parcial o dirigente associativo, mas, por exemplo, a académica e o presidente do núcleo já não prescreve. Já não prescreve nos termos não conta 1, conta 0.5. E muitos mais exemplos podem ser dados. Há casos em que estudantes com necessidades educativas especiais não estão a ser tidos em conta neste processo e prescrevem como um estudante normal. Estudantes com capacidades visuais, por exemplo, limitados em 95%. São estes casos que, de facto, nós temos que ver e não podemos ser cegos. E tudo bem que a lei é genérica e é abstrata, mas os problemas são concretos e são casuísticos e não podemos fugir deles. E, de facto, um regime de prescrições ideal para nós é um regime de prescrições que nestas questões, e é uma questão extremamente vital, que seja uniforme e que trate de igual todos os estudantes que contribuem para que fazem parte de uma mesma rede de ensino superior pública, repito. Portanto, julgo que... E depois, claro, é uma discussão que teremos que ter aqui, mas afinal, que cláusula de exceção é que o regime deve prever? Como é que ficará a questão do reingresso? Eu se calhar poderia sugerir, nós não temos aqui uma proposta de regime de prescrições, podemos fazê-la se a Comissão Parlamentar nos desafiar a isso. Não temos, estamos a alertar para o problema, estamos a pedir 2 anos para reavaliarmos, para nos apercebermos todos estes problemas, para fazermos uma radiografia de quantos estudantes é que estão a ser colocados nesta situação precária e aí sim fazer um regime de prescrições justo, falando com as instituições, falando com os estudantes e falando evidentemente com a tutela e com a Assembleia da República.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Antonieta Guerreiro, do PSD. Era a inscrição que eu tinha aqui, só para dizer que registrei o pedido do Sr. Deputado José Soler, mas... Então, Sr. Deputado... Sr. Deputado? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu tinha-me inscrito e creio que os deputados se inscreveram para uma primeira intervenção do grupo parlamentar. Eu creio que podia ser mais produtivo para o andamento dos trabalhos se todos os grupos parlamentares pudessem fazer primeiro as suas intervenções e depois ouviríamos então os esclarecimentos certamente muito importantes da parte dos dirigentes estudantis, Sr. Presidente.
Essa a prática, de facto. Simplesmente eu assisti a um pedido que me foi feito pelo Sr. Presidente.
Eu posso
os regimentos são para se cumprir, mas pode, de vez em quando, haver alguma elasticidade. Acho que não vale a pena justificar. O Sr. Presidente fez... Pediu-me, eu achei que era um argumento válido e, portanto, não vale a pena criarmos. O registro que eu tinha aqui antes de chegar era do Sr. Deputado Antonieta Guerreiro, só para que foram registados outros senhores deputados. Como a Sra. Deputada Antonieta Guerreiro é relatora, se não se importa, fica para o fim, porque assim faz um apanhado do geral. Pela ordem em que eu registrei os pedidos de intervenção, o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para... muito brevemente saudar os peticionários. Nós já tínhamos conhecimento da petição que foi feita. Este problema é um problema importante. Nós tivemos a oportunidade de confrontar o Ministro do Ensino Superior na última audição sobre este assunto. Certamente se lembram os restantes deputados. Aliás, perguntando-lhe se ele tinha, enquanto responsável da tutela, alguma ideia sobre o número de alunos que iam ser atirados fora do sistema de ensino superior através do regime de prescrições. Número que o Ministro desconhece por completo. Foi incapaz de ter sequer uma ideia sobre quantos são os estudantes que, ao abrigo dos vários regimes, dos vários regulamentos que regulam o regime de prescrições, vão sair do sistema no final deste ano. E algumas das questões que foram aqui colocadas são, de facto, revelam uma injustiça e uma discricionariedade na forma como este regime vem sendo aplicado por diferentes instituições. Desde logo há questões de princípio, que são anteriores às próprias regras que o regime de prescrições define. Isto é, um regime de prescrições em si mesmo normalmente é alheio à sensibilidade sobre as dificuldades do percurso escolar das pessoas e é insensível à diferença entre pessoas que tiveram, enfim, dificuldades no seu percurso escolar e pessoas que, pura e simplesmente, se desligaram ou se baldaram às suas tarefas enquanto estudantes. Por outro lado, há aqui um outro problema, que é, como nós sabemos, o Estatuto do Trabalhador Estudante, que à partida protegeria as pessoas de estarem abrangidas pelo regime de prescrições. Por um lado, há regulamentos de escolas que, até violando algumas normas legais, incluem os trabalhadores estudantes. Por outro lado, nós também sabemos, aliás, há dados desta semana sobre a precariedade no trabalho que indicam precisamente isso, que uma parte importante das pessoas, os jovens que hoje trabalham, não beneficiam do Estatuto de Trabalhador Estudante. Muitas pessoas são trabalhadoras e estão, por exemplo, a recibo verde, não tendo qualquer hipótese de beneficiar do Estatuto de Trabalhador Estudante. E, portanto, estão muitas vezes as pessoas a trabalhar, a estudar, e vão ser expulsas do sistema de ensino superior ao abrigo de um regime de prescrições que é injusto e cuja vantagem não se percebe. Porque nós não podemos fazer o discurso da qualificação, e certamente devemos fazer o discurso da responsabilidade das pessoas, mas não podemos fazer o discurso da qualificação e depois desta forma atirar fora do sistema, sem nenhuma vantagem que se compreenda, pessoas que querem estudar, que querem estar inscritas, inclusivamente pessoas, e agora falando do ponto de vista económico, inclusivamente pessoas que estão dispostas e que fazem muitas vezes esforço para pagar propinas e para se manterem dentro do sistema. E, portanto, há aqui um problema de fundo sobre qual é a vantagem e qual é o sentido de um regime de prescrições, e eu confesso, teremos sensibilidades diferentes, provavelmente mesmo entre o Bloco de Esquerda e os peticionários, mas eu tenho muita dificuldade em perceber as vantagens de um sistema de prescrições tal como ele é pensado. E depois há questões concretas que se nos colocam em relação às quais eu quero manifestar a minha maior sensibilidade. Uh, Em relação àquilo que foi dito pelos outros partidos, eu registro o silêncio do Partido Socialista, espero que ainda possamos ouvir a opinião do Partido Socialista sobre este assunto e, sobretudo, ouvir a opinião do Partido Socialista sobre o que é que acha que se deve dizer aos estudantes que vão ter que suspender a sua atividade no ensino superior. O que é que acha que se deve dizer aos estudantes que são trabalhadores precários, que não beneficiam do Estatuto de Trabalhadores Estudantes, pessoas que estão a trabalhar para o Estado em programas ícones do próprio governo do Partido Socialista? Aqui temos falado várias vezes, alguém que uma pessoa, um formador das novas oportunidades, até pode estar a fazer um curso e até pode prescrever, fantástico, e não ter estatuto de trabalhador estudante, se for trabalhador precário. Pode ser licenciado, certamente, e pode estar a fazer um curso, não é? E pode estar a fazer um curso, como sabe, ou não. Ou um licenciado não pode estar inscrito no ensino superior. Bom, ok, é licenciado e é estudante do ensino superior. Isso era interessante ouvir, e também gostava de saudar a sensibilidade nova manifestada pelo PSD, que abre aqui uma expectativa sobre uma possibilidade de alterar este regime. Nós sabemos que o PSD votou favoravelmente a lei de financiamento que precisamente estabelece este regime de prescrições. Portanto, na prática, a situação que hoje é criada é da responsabilidade também do PSD, mas acho que é muito, e queria assinalar que é muito positivo que hoje que o deputado Pedro Rodrigues tenha, de alguma forma, anunciado que o PSD estará disponível para mudar a posição que tem sobre a lei de financiamento, sobre o regime de prescrições. Esperemos que isso venha a concretizar, mas isso depende também, certamente, dos peticionários estarem vigilantes e atentos e, sobre as posições dos vários partidos e insistirem sobre a necessidade que a sensibilidade que aqui hoje foi manifestada não seja apenas uma sensibilidade retórica, mas possa ter consequências na construção ou na suspensão deste regime ou na construção de um regime de prescrições que seja, de facto, mais sensível aos problemas dos estudantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Ratos, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dizer que a opinião do PCP relativamente à questão das prescrições é muito clara. Nós somos contra as prescrições de todo e qualquer tipo e, por isso, entendemos que o regime das prescrições é injusto e, portanto, a nossa posição tem sido coerente desde a elaboração da lei e a feitura da lei a quando um governo do Partido Social Democrata. O nosso voto foi contra desde esse início. Não exclusivamente pela questão das prescrições, mas pela fórmula como equaciona e como vê o financiamento do ensino superior e como essa política educativa tem sido seguida pelos sucessivos governos, quer do PSD, quer do Partido Socialista. Nós entendemos ainda que relativamente a esta matéria o PCP apresentou um projeto de lei de financiamento do ensino superior que dava resposta e que revogava o regime de prescrições e por isso entendemos que também se fosse apenas originalidade legislativa, a questão poderia resolver-se, não é? Nós sabemos que é a vontade política e a posição de política educativa e política mais geral da organização do Estado e da nossa sociedade e, portanto, entendemos que a questão das prescrições, por todos os exemplos que nos deram e por muitos outros que há certamente, e que, aliás, no dia 24 de março, quando da manifestação de estudantes do ensino superior, nós pudemos ter contacto aqui também nas galerias, com muitos de exemplos, não apenas relativa às questões das prescrições, mas a outras situações relativas à frequência do ensino superior e, portanto, entendemos que é um regime francamente injusto. Dizer ainda que o regime de prescrições, a última análise, prejudica sempre e sempre os estudantes com mais carências económicas e sociais e, portanto, entendemos também por isso, por uma questão de princípio, que é injusto. Dizer que, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de vos receber, não recebemos esse convite e, portanto, não tivemos o gosto de vos receber a quando da entrega da petição. Tivemos oportunidade agora de vos transmitir a nossa solidariedade relativamente a esta matéria e a disponibilidade do PCP para, em toda e qualquer altura, defender os interesses dos estudantes na Assembleia da República e sem ser na Assembleia da República. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Partido Socialista, cumprimentar os representantes dos peticionários e dizer-vos em nosso entender, há aqui duas perspectivas por vós apresentadas. Uma primeira intervenção pareceu-me que eram contra o regime de prescrições, mas parece-me que no segundo clarificaram, parece-me que não está em causa o regime de prescrições, mas sim algumas especificidades que a lei tem. A segunda nota, para surpreender-me, ou não, já são alguns anos de Parlamento, em relação à posição mais do PSD do que provavelmente do CDS, apesar de ter sido uma coligação que concretizou esta lei, parece que não tem nada a ver com a lei. A lei é vossa. A lei é uma lei de 2003. É importante ser deputado ouvir-me até ao fim, se calhar. É capaz de ser importante ouvir. Mas há aqui duas notas, como eu vos disse, que queria clarificar. Há aqui questões que nos colocam que, de facto, nos parecem absolutamente ilegais. E essas questões têm que ser clarificadas do ponto de vista do acordo com a lei. Desde logo, a estruturação destes regimes nos conselhos pedagógicos e também a questão, que me parece absolutamente clara, em relação aos estudantes trabalhadores. São duas situações para as quais nós não temos nenhuma dúvida. Nos casos concretos em que encontrarem essas situações, acho que devem ser comunicados ao Ministério e à Inspeção-Geral do Ensino Superior. É importante que percebamos o cerne da questão. Eu não tenho dúvida, tinha expectativas, parece-me que algumas das questões que levantam vão no sentido contrário, de que as instituições se preocupam, no seu essencial, com o sucesso escolar dos seus alunos. Tenho visto bons exemplos. Reconheço, pelo que me apresentam, que algumas instituições têm mais preocupação do que outras. E nessa ótica, ao contrário do que disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, houve já a preocupação por parte do Ministério em saber, junto às instituições, acompanhar junto às instituições aquilo que é a própria percepção que eles têm da aplicação, até porque é iminente, está neste momento a ser concretizada, digamos assim, apesar de ser uma lei de 2003, os seus primeiros efeitos estão para breve, estarão a acontecer, mas houve já uma preocupação por parte do Ministério, nomeadamente com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e com o Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos, para perceber da disparidade, de facto, que há de regimes. A lei tinha uma intenção, na nossa ótica, positiva, reconhecer na autonomia das instituições a percepção da especificidade das instituições, mas de facto o que acontece, e essa também é a nossa responsabilidade, é que de facto a aplicação da lei está a ser subvertida. E se há disparidades naquilo que são depois um resultado que seria, na nossa ótica, de algum bom senso, o que nos parece é que há de facto injustiças que estão a ser apresentadas e que deverão, numa primeira instância, as instituições devem refletir sobre elas, no quadro da sua autonomia e daquilo que nós consideramos ser o seu elemento marcante enquanto instituições, a preocupação com o sucesso escolar dos seus alunos, mas numa segunda fase o Ministério não terá, na nossa ótica, não terá nenhuma dificuldade em conjunto com as instituições, encontrar uma forma de que essas situações sejam salvaguardadas e sejam colocadas, de certa forma, no nível do bom senso e do equilíbrio que deve haver em relação à lei. Portanto, reconhecemos, acho que da parte dos peticionários também não está isso em causa, percebi erradamente na primeira intervenção que estaria em causa o regime de prescrições, não parece que seja essa a vossa intenção, parece-me de todo justo, não só na perspectiva do financiamento, tendo em linha de conta, como sabem, que há números de cláusulas de acesso ao ensino superior público, que há muitos alunos que infelizmente não têm acesso ao ensino superior público, muitas das vezes por opção, até porque hoje o número de vagas, de facto, no âmbito geral, hoje já permitiriam que todos os alunos que acedem ao ensino superior tivessem acesso ao ensino superior público, mas para a opção individual de cada um dos alunos, e que respeitamos, essa opção não é feita no ensino superior público, em determinado curso de ensino superior público, mas está em causa, de facto, esta dupla vertente. A vertente, por um lado, de recursos públicos que se esgotam, não são, infelizmente, como o PCP ou o Bloco de Esquerda gostariam que fosse. Não são, de facto, nós não temos o orçamento de receita dos Estados Unidos da América, temos Portugal, queremos a riqueza que queremos. Não era bom que tivéssemos o orçamento de receita dos Estados Unidos da América. A despesa não, mas a receita era bom que tivéssemos. Não tínhamos nada. Não tínhamos. Eu só falei na receita, não falei nas políticas públicas dos Estados Unidos. E a perspectiva do sucesso escolar. Não tenho nenhuma dúvida que há algum equilíbrio. A lei apresenta relativos equilíbrios. Quando se pondera, no mínimo dos mínimos, o aluno pode ter 3 anos de reprovação. Tenho em linha de conta que os cursos em média, na esmagadora maioria dos casos, tem 4 anos. Parece-me ser relativamente equilibrado. Parece-me também que as instituições devem
ter algum espaço de autonomia, porque há especificidades de facto. Não falarei até nas especificidades regionais, mas há especificidades que as instituições devem avaliar, mas concordo consigo, de que aquilo que está a apresentar são disparidades que não fazem sentido, e disparidades entre instituições que têm, na prática, uma realidades muito similares. Portanto, não vemos razão para isso, e encontramos com alguma satisfação que nos apresentou alguns casos, um caso concreto até da minha própria região. Como está domingo, tenho um bom regime de pesquisas, portanto, podemos pegar nos bons exemplos e replicar-los, e dessa forma diminuir o grau de injustiças que apresentamente nos apresentam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Rodrigues, é para intervir ou para...
Sr. Presidente, uma vez que a bancada do PSD foi duas vezes visada, eu julgo que era conveniente, enfim, haver um esclarecimento para que não restem dúvidas sobre a posição que foi assumida e a clareza da mesma e a coerência da mesma.
Porque, a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, porque, e de facto, eu até fiquei estupefacto com a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que também se deve ter esquecido o sentido de voto e das posições que assumiu em 2013 quando a discussão desta matéria, e agora, de repente, veio tomar uma opção que é exatamente igual àquela que o PSD acabou de expressar aqui. Mas, em todo caso, também já não... Eu não tenho tantos anos de Parlamento como o Sr. Deputado, mas também já não me deixo impressionar com essas coisas e com as figuras da retórica que utiliza e que utilizou na primeira parte da sua intervenção para atacar a bancada do PSD. A questão é muito séria, e como a questão é séria, eu julgo que fazia sentido deixarmos de fazer uso das sensibilidades retóricas, como bem utilizou a expressão o Sr. Deputado José Soeiro, e fôssemos diretamente ao assunto. E o assunto, da parte do PSD, tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, em 2003, o governo do PSD-CDS, por toda a Assembleia da República, a Lei de Financiamento do Ensino Superior, onde previa o regime de prescrições. Hoje, o Partido Social Democrata continua a defender um regime de prescrições. E a minha intervenção inicial em nada contrariou este princípio que acabei de afirmar. Segundo ponto, em 2003, entendemos e continuamos a entender que a autonomia das instituições de ensino superior é um valor fundamental do sistema de organização do ensino superior em Portugal, aliás, um princípio constitucionalmente afirmado, e como tal, fazia sentido e faz sentido que as instituições possam de alguma forma ordenar e governar as suas instituições de acordo com as especificidades, não só dos seus cursos, mas também da sua realidade própria, e como tal, prever um regime de prescrições, e era isso que previa a lei, ou que prevê a lei, de acordo com essas mesmas especificidades. Todavia, o que se verifica hoje é que essa autonomia, aqui o resultado a que fez chegar, foi uma disparidade de regimes que nos foi aqui descrita pelos representantes dos peticionários, que não é, evidentemente, aceitável do nosso ponto de vista, porque cria situações de desigualdade objetiva entre alunos do ensino superior. E, como tal, o princípio é correto, mas a aplicação do princípio, ao longo da aplicação do princípio, decorreu um resultado que é manifestamente injusto, e por isso faz sentido que hoje, por força da aplicação da lei e da percepção que hoje temos da aplicação da mesma, se possa introduzir correções no regime. Portanto, não há nenhum entorce à posição de princípio do Partido Social Democrata nesta matéria. Lamento que os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, com muita facilidade, continuem a querer fazer política partidária numa questão que é demasiado séria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, tinha sido de certa maneira, a figura da defesa de honra, mas suponho que ultrapassou um bocado isso. O Partido Socialista agora pede a palavra. Acho que... Mas vamos encerrar por aí, porque o nosso objetivo aqui, essa discussão será feita noutro contexto, o nosso objetivo aqui é ouvir os peticionários e dar a resposta que eles eventualmente pedem. Mas uma vez que o Partido Socialista, neste contexto, pediu a palavra, dou muito rapidamente para depois prosseguirmos.
Sr. Presidente, muito obrigado. E até por respeito pelos peticionários, não tem nada a ver com questões que devem ser dirimidas no contexto do hemiciclo e do Parlamento. Esta audição está a ser gravada, portanto, como está a ser gravada, as palavras do Sr. Deputado Pedro Rodrigues estão gravadas. A perplexidade que transpareceu do início da intervenção dele até ao final da intervenção dele é perplexidade perante uma lei, que foi uma lei proposta pelo Partido Social Democrata. Portanto, a retórica está gravada e sabemos qual é que é o significado da palavra retórica. Muito obrigado.
Deputado da Antonieta Carreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas dúvidas ainda relativamente à vossa exposição. Não, antes de mais, saudar a vossa presença e a vossa petição. Se bem percebi, se bem absorvi bem o que disseram, apontei aqui que disseram qualquer coisa que este regime viola o princípio da retribuição pelo mérito. Fiquei com a percepção de terem falado no mérito. Eu gostava que me explicassem como é que realmente este regime viola o princípio da retribuição pelo mérito. Depois, como é que este regime se relaciona com as questões de financiamento? Muito a nível prático, questões práticas. Como é que isto se relaciona com a questão do financiamento? Como é que os vossos reitores estão a ver? Eu sei que vocês são estudantes, mas de certeza que já falaram nestas questões com as vossas reitorias. E uma vez que estão em causa aqui a questão das vagas, também não percebemos muito bem quais são as vagas, quantas vagas é que vão estar em causa. Como é que os vossos reitores veem esta questão das vagas? Porque isto tem a ver também com o financiamento das instituições, presumo eu, não é? E, portanto, se vocês têm falado com os vossos reitores ou não, e como é que estão a articular esses esforços? Depois gostaria de saber se em sede de Vienda conseguem articular alguma informação e captar, reunir informação sobre o número de vagas que estão em cima da mesa. Já foi colocada a questão dos cursos, portanto, se um aluno que esteja inscrito em vários cursos, se pode ou não, se a questão prescreve ou não. Ao nível dos ECTS e deste regime de prescrições, como é que isto está a ser, como é que está esta questão com o processo de Bolonha? Eu peço desculpa porque já estou um bocadinho longe do tempo da faculdade, há aqui algumas coisas que me escapam e também sei que a autonomia das universidades, pois isto não é tudo igual, e há aqui algumas oscilações, e portanto gostaria que me explicassem bem esta questão, que é para eu não ter dúvidas de quando estiver a fazer o meu relatório. Ao nível da autonomia, eu presumo que isto tem a ver com a autonomia das instituições, portanto não é igual para todos. Como é que vocês estudantes veem estas questões da autonomia e porque é que realmente há instituições que aplicam uns regimes e outras instituições aplicam outros? E como é que realmente vocês sugerem que isto se possa ultrapassar? E depois, voltando aqui novamente à questão do mérito, disseram que realmente são favoráveis à existência, perdoa-me se estou a cometer algum erro, mas pelo que percebi, vocês são favoráveis à existência de um regime de prescrições, não este. E como é que isto se encaixa no mérito? Eu presumo que são dirigentes associativos responsáveis e, portanto, deduzo que não queiram que os alunos andem a perpetuar-se no tempo, deduzo. Mas gostaria que explicassem isto um bocadinho melhor. Para já é só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos entrar no grito de final de respostas. Passa a palavra ao Sr. Ricardo Morgado.
Bem, há aqui um conjunto ainda amplo de intervenções. Vou tentar não me estender muito e deixar as questões lançadas pelo Sr. Deputado António Tarreiro, que são bastante pertinentes, até porque serão tidas em conta na elaboração do parecer, deixaria para o final. E começaria, em primeiro lugar, por agradecer aos grupos parlamentares a solidariedade que aqui foi manifestada para com o problema. É bom saber que os grupos estão solidários connosco, que percebem estas questões, que percebem de que injustiças é que estamos a falar e, recorrendo aos casos concretos, de facto, conseguimos compreender melhor a dimensão do problema e compreender que, efetivamente, ele existe. E, portanto, queria agradecer aos diversos grupos parlamentares que manifestaram aqui, que julgo que foram todos, manifestaram aqui essa mesma solidariedade. Relativamente à intervenção, e vou tentar resumir as questões, perdoem-me se por acaso falhar eventualmente alguma, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. O Sr. Deputado Manuel Mota falou na questão do estudante trabalhador, que era uma questão que estava a sofrer diferentes regulamentações. Eu recordo que o Estatuto do Estudante Trabalhador, este conceito ainda nem está sequer criado. Existe o Estatuto, sim, do Trabalhador Estudante. O Estatuto do Estudante Trabalhador, portanto, aquele estudante que tem um part-time, ainda não está sequer criado e, portanto, não era ao Estudante Trabalhador que nós nos estávamos que nós queríamos abranger com a nossa intervenção era, de facto, o trabalhador estudante, porque é para este que isso sim existe um estatuto, e é este, é esse mesmo estatuto que está a ser posto em causa, não é a questão do estudante trabalhador. Isto só abonda a verdade e para que não haja confusões, até para a elaboração do próprio parecer. Em segundo lugar, dizer que o estudante não pode prescrever, não pode, durante 3 anos, reprovar. Também foi aqui dito que o estudante podia reprovar durante 3 anos, não pode, porque ao final do 3º ano chumba, portanto, chumba não, prescreve. Portanto, não pode reprovar durante 3 anos. Também é bom da verdade que fica aqui este apontamento. E depois, ainda no que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Manuel Mota, foi aquela que levantou aqui algumas questões que me parecem meritórias de resposta. Eu também temos conhecimento que, de facto, houve a intervenção do Ministério junto do CRUP e junto do CSISP, no sentido de das instituições uniformizarem elas por si só os diferentes regimes, os diferentes regulamentos. Eu pergunto, a lei é de 2003, as instituições tiveram 7 anos para fazer isso. Há instituições que neste momento não aplicam, há instituições que aplicam e há instituições que aplicam mal. De quanto tempo mais é que vamos precisar? Será que não temos aqui uma oportunidade de resolver o problema montante, de fazer um regime de prescrições que seja uniforme, de acabar com estas assimetrias? E andar sempre a sacudir, e peço desculpa à expressão, mas é uma expressão da minha terra, andar a sacudir a água do capote para da Assembleia da República para o Governo, do Governo para as instituições, é andar a fugir ao problema. Estamos há 7 anos com este problema em cima da mesa. Há regimes de prescrições que estão a ser aplicados de forma retroativa. Há regimes de prescrições que não estão a ser aplicados. E, portanto, quanto tempo mais é que vamos precisar para resolver este problema de raiz e para acabar com estas assimetrias? Mais 7 anos? Mais 14? Eu não sei responder. Mas temos aqui uma oportunidade para resolver já. E é bom também que tenhamos esta noção de que esta oportunidade existe. E se nós viemos aqui, foi precisamente para alertar a Assembleia da República para este problema e para dar essa oportunidade de serem celas na resolução deste mesmo problema. Porque, de facto, uma forma, e fosse aqui que o Governo tem que encontrar uma forma, o Governo, neste caso o MSTES, de junto às instituições resolver o problema, o MSTES já está avisado desta questão, as instituições já estão avisadas desta questão, e a forma de resolução ainda não apareceu. Eu não sei se o MSTES tem fórmulas para resolver o problema. Fórmulas ou formas, mas, de facto, nenhuma forma apareceram para resolver o problema. Nós estamos aqui a propor uma, pelo menos o início dessa mesma forma de resolução. E queríamos, sinceramente, que tivessem a noção disso. Respondendo agora sim às questões mais concretas da Sra. Deputada Antónia Terreiro, começava por lhe dizer que a questão do mérito é muito simples. Como é que se pode ter um regime de prescrições que supostamente serve para premiar o mérito, quando aquilo que este regime de prescrições o que faz é punir o desmérito? Quando este regime de prescrições, fruto das cláusulas de exceção que tem e daquelas que não tem, fruto do diferente tratamento que faz a estudantes de ensino superior de uma rede nacional pública, quer dizer, quando o próprio regime de prescrições é injusto, como é que ele pode querer tratar o mérito se ele próprio não tem mérito? E a questão do mérito é isto. Como é que um regime de prescrições injusto pode querer premiar o mérito? A mim faz-me alguma confusão e parece-me que é uma falsa de raciocínio dizermos que este regime quer premiar o mérito, não quer, quer punir o desmérito, é isso que está a fazer de forma severa, e por isso é que temos alguns estudantes a prescrever, perdoem-me a expressão, por incompetência regulamentar das instituições. Em segundo lugar, a segunda questão que me colocou, como é que se relaciona com a questão do orçamento? Julgo que foi isso. Do financiamento, peço desculpa. Relaciona-se pelo simples facto, o regime de prescrições está na lei do financiamento. Nós não percebemos porque é que está. Quer dizer, percebemos. Percebemos. É uma forma de pressionar as instituições que não apliquem o regime de prescrições e de fazer uma chantagem com essas mesmas instituições, dizer-lhes, se não aplicarem, vão receber menos financiamento. Se o modelo de financiamento for pelo número de alunos que a instituição tem. Que recordo, por exemplo, o aumento deste ano de termos de financiamento, julgo que não teve isso em conta. Mas corrijam-me se porventura estiver errado. E, portanto, quero dizer, temos aqui um regime de financiamento que, se for aplicado, vai fazer uma chantagem, vai aplicar uma pressão junto às instituições, no sentido de aplicar este regime de prescrições, que até as próprias instituições podem achar que é injusto. Há instituições que, neste momento, têm condições financeiras para suportar e para tomar a decisão política de não aplicar um regime de prescrições. O caso Politécnico do Porto é um. Há instituições que não estão a fazer. E que, como precisam de financiamento, não querem ceder a esta, não querem correr o risco de perder financiamento e aplicam. A questão do número de vagas. Do número de vagas, não. Do número de estudantes que estão nesta situação precária. Sr. Deputado, eu não lhe sei lhe dizer na Universidade do Porto, fruto de um estudo da Federação Académica do Porto, que são cerca à volta de 2.200 estudantes, como já aqui disse. A Universidade do Porto não sabe quantos são. A Universidade do Porto não procurou saber quantos são. A Universidade do Porto aplicou um regulamento de prescrições cujo despacho reitoral é de 30 de dezembro de 2009 e aplicou a estudantes que já estão inscritos desde 2004, desde 2005, desde 2006. Portanto, temos aqui, não é só o princípio que falava da igualdade, não é só o princípio da questão de premiar o mérito, é também o princípio da não retroatividade da lei e da aplicação não retroativa da lei que também está aqui a ser colocada em causa. Quer dizer, e nem aqui se pode falar, não é na chamada, no direito penal, retroatividade in mitis, quando é mais favorável. De facto, não é. Não é. Depois, coloca-me uma outra questão. Um estudante que está inscrito em dois cursos, o que é que acontece se prescreve num curso? Não sei. Não lhe sabemos responder. A lei o que diz é que um estudante que prescreva fica impedido de frequentar qualquer ciclo de estudos de ensino superior. Um estudante que estiver inscrito, e atenção, porque aqui a Assembleia da República tem uma responsabilidade muito grande, porque a Assembleia da República, porque a lei foi alterada precisamente para permitir que um estudante pudesse frequentar e pudesse tirar duas licenciaturas ou dois cursos de ensino superior ao mesmo tempo, e agora vem dizer que se prescrever a um, o que é que acontece à outra matrícula? Prescreve também? Por omissão, julgo que sim. Julgo que é essa a solução. Solução não, mas julgo que a omissão é isso que nos leva a entender. De facto, se prescrever num curso, o outro curso também fica com a sua inscrição condicionada. E, portanto, alterou-se a lei com um objetivo e agora passa a contrariar esse mesmo objetivo. Temos que ser o mínimo de coerentes possível e aqui nesta questão do estudante está inscrito em dois cursos, pode estar inscrito num curso da Universidade do Porto, num curso do Politécnico de Coimbra, por exemplo, prescreve no curso do Politécnico de Coimbra, e está a acontecer, os estudantes no Politécnico de Coimbra estão a prescrever a uma cadeira de acabar o curso, o exemplo que eu dei há bocadinho, aconteceu no Politécnico de Coimbra, no ISEC, no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, os estudantes prescreveram uma cadeira de acabar o curso, porque as épocas de avaliação foram adiadas fruto da greve dos docentes. E nós aqui não estamos a pôr em causa sequer o direito à greve. Atenção. Nós somos totalmente a favor... Diga. Pode fazer a cadeira, pode se inscrever em algumas instituições com unidade curricular isolada, em que paga um quinto da propina, a maior parte das vezes, e em que são cerca de 200 euros, Sr. Deputado, para fazer uma cadeira de 5 ACTS. E aqui sim está-se a punir uma vez mais o desmérito. E de forma severa e económica, atenção. Mas desculpe-me o diálogo, Sr. Presidente. E para terminar as questões, julgo que foram estas as questões de uma maneira geral que a Sra. Deputada Mariana Antemente Guerreiro nos colocou. Os meus colegas, julgo que também terão alguma intervenção a fazer.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Guilherme Portada.
Boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, todos os parlamentares, e agradecer a oportunidade de virmos aqui, então, a defender esta petição em que pedimos, e para não restarem dúvidas, em que pedimos a suspensão pelo período de 2 anos deste regime de prescrições para a sua reformulação. Não vimos aqui pedir a suspensão do regime de prescrições pela suspensão, vimos sim aqui pedir que, no caso da Universidade do Porto, desses 2.200 colegas, no caso da Universidade de Coimbra, 2.500 colegas, que não sejam já afetados por este regime de prescrições que, notoriamente, e como todos os parlamentares concordaram, é injusto. Eu gostaria de mostrar aqui um ponto que é bastante visível, acho que disparidade relativamente ao regime de prescrições de todo o país. Como referindo agora, a Universidade do Porto tem mais ou menos 2.200 alunos no risco de prescrever, com o despacho cultural em 2009. A Universidade de Coimbra tem mais ou menos 2.500 alunos em risco de prescrever e, no caso da Universidade do Algarve, a Universidade do qual é dos estudantes, que teve o despacho cultural dia 27 de outubro de 2009, nós temos 0 alunos em risco de prescrever, porque não foi retroativo como se fosse a Universidade do Porto. Portanto, é completamente injusto e notoriamente injusto o que se passa atualmente com este regime de prescrições. Houve várias condições, houve várias situações que podem ter nos últimos anos prejudicado o desempenho escolar dos nossos colegas. Houve a implementação do processo de Bolonha bastante atribulado em várias instituições, houve a implementação do regime jurídico de instituições de ensino superior também bastante atribulada em algumas instituições, houve a grave crise económica que obrigou alguns alunos a mudarem, alguns colegas a mudarem o seu modo de vida, tendo de começar a trabalhar, tendo de procurar outras formas de subsistir. E neste momento estamos a acabar este ano letivo e temos colegas nossos que estão em grande risco de prescrever.
Por isso reafirmo aqui a vontade do movimento associativo. Ainda há pouco houve uma pergunta de qual seria a intenção a nossa intenção para o futuro. Nós estamos totalmente disponíveis para, junto do Ministério, junto dos grupos parlamentares, trabalharmos em conjunto durante este período de 2 anos, num regime de inscrições mais justo e que sirva ao mérito e que sirva então ao sucesso escolar. Há pouco o Sr. Deputado do CDS falava que não poderíamos potenciar ou fomentar que o aluno se eternize no ensino superior. É claro que não. Nós sabemos que os estudantes pagam cerca de 1.000 euros propinas anualmente, mas que o custo em baixa instituição é muito superior. Não podemos sim é ser cegos na aplicação deste critério, porque nós não... É claro que isto se insere de certa forma na lei de financiamento, porque é esta a relação que existe, mas a nossa preocupação, para além da questão do financiamento, porque nós sabemos perfeitamente que são financiamento público, são dinheiros públicos que estão a ser usados por parte dos estudantes da sua formação, a nossa principal preocupação é sim a formação dos nossos colegas e que saiam quadros cada vez mais qualificados das instituições de ensino superior com cada vez mais desigualdade. Eu poderia muito bem, e agora falo em nome da Associação Académica do Estado do Algarve, poderia muito bem não estar tão preocupado e tão assustado com esse regime de inscrições, mas acho completamente intolerável e injusto que algo se passe nas instituições de ensino superior, que não se passe na minha universidade, e nós defendemos uma igualdade entre os vários estudantes de ensino superior. Gostaria só também de referir esta questão do... Esta questão do número de cláusulas, que foi referida há pouco. Esta questão do número de cláusulas não se aplica neste caso. Não, o facto de um aluno prescrever não vai possibilitar que o outro colega nosso possa entrar para o ensino superior, porque o número estipulado de entrada em cada curso no primeiro ano, como é normal, é um número que é fixado pela universidade, não tendo em conta quem prescreve, porque quando o reingresso é um reingresso, digamos, automático, não tendo em conta qualquer que seja o número de vagas disponíveis para ingressar no curso A, no curso B, no curso C. Fico bastante contente, e ficamos todos nós bastante contentes de ver a sensibilidade dos vários grupos parlamentares presentes aqui nesta Comissão Parlamentar. Agradeço a oportunidade que nos deram e faço aqui um apelo, já como o colega Ricardo Morgado fez, que não passemos, ou que não passem neste caso, batata quente, por assim dizer, e posso ser um pouco mais extremista, não usando a palavra do sacudir o capote, mas sim não passar a batata de quente, quer para o Governo, quer para as instituições, e começar aqui na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar de Educação e Tecnologia, onde há um geral consenso que esse regime de prescrições não pode ser assim. Uns são contra o regime de prescrições, outros são a favor do regime de prescrições com algumas situações, com algumas exceções, mas acho que todos os grupos parlamentares aqui mostraram a ser contra o atual regime de inscrições. Portanto, vamos, espero eu que a Assembleia da República tome a iniciativa de suspender então esse regime de inscrições para nos próximos 2 anos essas várias sensibilidades serem estudadas, serem discutidas, serem debatidas em conjunto com o movimento associativo, porque nós estamos aqui para ajudar os nossos colegas, para melhorar a qualidade de ensino e para melhorar a qualidade de formação de cada um dos nossos colegas, de qualquer que seja a sua instituição de ensino superior. Era só isto que tinha a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Miguel Portugal.
Bem, boa tarde a todos, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez a oportunidade de nos estarem aqui a ouvir neste assunto que é fraturante no meio do movimento associativo. Que estamos a falar de uma petição que foi movimentada e mobilizada por um conjunto de associações académicas representativa de todas as universidades do país e que, portanto, é uma questão fraturante que dificilmente outras questões nos inibiriam tanto, da mesma maneira que esta nos une, e isto é algo que é bastante importante. Em primeiro lugar, a posição da Académica de Coimbra, em conjunto com as outras associações académicas, é a realidade é que este regime não é, de maneira nenhuma, justo e que tem que ser, de alguma maneira, reavaliado. Registrei algumas das declarações aqui prestadas pelos senhores deputados. Queria também salientar a posição do Partido Popular em fazer perguntas ao Ministério em relação à questão de um aluno poder prescrever, naquele sentido. No entanto, eu penso que ainda mais pertinente seria a questão se, como muito bem e o meu colega Ricardo Morgado aqui referiu, se um estudante é inscrito em dois cursos de ensino superior, o que é que acontece? Se prescrever num, prescreve aos dois? Essa, nesta altura, será a questão mais pertinente, se quisermos relacionar dois cursos neste sentido. E, portanto, é algo que nós também temos noção. Nesta altura, o conjunto de problemas que existe neste regime de prescrições é extremamente alargado. Ou seja, nós aqui não estamos aqui a discutir apenas uma questão. Estamos a discutir um conjunto de questões que, no fundo, me preocupa e que mostra claramente que este não é o melhor regime a ser aplicado. E quando falaram aqui que na Universidade de Coimbra há 2.500 estudantes a prescrever, há 2.500 estudantes a prescrever, sem contar com uma faculdade, que é mais de um terço da Universidade de Coimbra, que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia, onde temos a certeza que estará um número ainda maior de estudantes a prescrever, e que, portanto, são dezenas de milhares de estudantes que poderão estar nesta altura, em setembro, a prescrever, e isto é uma preocupação que nem o Ministério tem a noção de quantos alunos são, nem nós próprios temos a noção, na sua totalidade, de quantos alunos serão, nem as universidades, apenas com um trabalho exaustivo, conseguiram fazer, e acho que é algo que, pelo menos, neste sentido, tem que ser resolvido. Não pude deixar também de registar aqui algumas questões por parte do Partido Socialista que tem que fazer também algumas declarações. Em primeiro lugar, em relação à legalidade de toda esta questão, da aplicação da lei e também da questão do trabalhador estudante contar 0,5 para o regime de prescrições e não ficar isento de regime de prescrições. E que devem ser denunciados. Sim, devem ser denunciados, nomeadamente, e devem ser controlados, acima de tudo, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, se bem que nós estaremos sempre disponíveis também para denunciar essas situações, e isso também já aqui o fizemos. Em relação às disparidades, e são algumas disparidades que realmente houve aqui, que há aqui disparidades que são inegáveis, isto à altura das instituições refletirem. Mas a verdade é que neste momento, e nós não devemos negar isto, as instituições têm mecanismos para combater, devido à sua autonomia para modificar o seu regulamento da maneira que quiserem. Portanto, nesta altura, as instituições não estão a refletir, mas estão sim a combater. Estão sim a combater, fruto de um financiamento que será também para outras matérias, mas o financiamento nós achamos desadequado e que não podem comportar, se calhar, a saída de 2.700 estudantes, 3.000 estudantes, 500 estudantes, seja o que for, que no fundo poderiam modificar por completo o financiamento da sua instituição, que, se bem que todos sabemos que as propinas não estão a ser aplicadas para melhorar a qualidade de ensino, mas sim, em alguns casos, para as despesas correntes das instituições. Preocupando também aqui uma questão, que é a questão que o meu colega aqui, o Guilherme, também referiu, que é a questão das vagas. Ou seja, nós temos, não se pode dizer que este regime é aplicado para dar oportunidade àqueles que não têm oportunidade de entrar no ensino superior devido aos números falsos. Porquê? Porque passado um ano, ou seja, os estudantes prescrevem e passado um ano têm direito ao reingresso. Isto está bem explícito na lei. E, portanto, isto é um castigo? Estamos a falar disto de um castigo para os estudantes do ensino superior? Será que um estudante que entra no ensino superior, ou estudante de capacidade, será emancipado? Tem que ter aqui castigos por parte das instituições? É algo que nós não conseguimos compreender. Depois, sabemos que o regime de prescrições, após esse reingresso, volta exatamente a zero. Ou seja, o estudante pode prescrever, pode ficar um ano fora do sistema e, passado um ano, pode fazer exatamente o mesmo percurso. Ou seja, e se tiver três vezes reingresso, isto pode acontecer durante 15 anos, e isto é uma questão de justiça que nós não consideramos que seja correta. Ainda, em relação à autonomia das instituições, e que também é a nossa, que nós defendemos, como sempre defendemos, a autonomia das instituições com máxima clareza. No entanto, aqui, o que nós queremos salientar é que é um regime que dá demasiada autonomia às instituições, que deve estar na sede da lei de financiamento algo bastante mais específico, que não dê tanta oportunidade às instituições de combaterem per si este regime de prescrições e que dê, no fundo, uma justiça social a todas as instituições académicas, a todas as universidades do país, porque, e digo mais uma vez, os representantes dessas petições, muitos deles, em muitas instituições que eles frequentam, não está a ser aplicado. No caso de Coimbra, no caso do Porto, está a ser aplicado. No caso do Algarve, no caso de Évora, no caso de Évora também estará a ser aplicado, mas no caso do Algarve, no caso de Aveiro, por exemplo, não está a ser aplicado e, de qualquer maneira, os dirigentes estudantis estão solidários. E, basicamente, era isto que tinha aqui para refletir. Logicamente, sempre disponível para qualquer questão que achem pertinente.
Muito obrigado. Eu tenho aqui mais dois pedidos de intervenção, do Sr. António Azagueiro e do Sr. Manuel Mota. já ultrapassámos bastante o tempo desta audição. Eu suponho que está bastante esclarecido tudo o que tem a ver com as preocupações dos peticionários e dos grupos parlamentares. Sr. Tamanão Mota, prescinde. Há interposição à mesa.
Ora bem, sobre a condução dos trabalhos, mas é para... Acho que posso contribuir um bocadinho mais para a qualidade do debate. Na qualidade de relator para o ensino superior, a minha disponibilidade e o meu interesse em conjunto com os grupos parlamentares, certamente, em ouvir o que o CISP sobre esta matéria. Portanto, a disponibilidade do grupo, do relator nesta questão, que não há grupo, não foi escolhido como grupo neste mandato, mas a disponibilidade e o interesse, de facto, em ouvir as instituições, os representantes das instituições politécnicas e universitárias, para nos clarificarem esta disparidade.
Portanto, o Partido Socialista está a apresentar um requerimento oral no sentido de ser... Pode ligar que não vi.
Era só mesmo a disponibilidade como relator, a contribuir também para a qualidade do próprio relatório. Portanto, não tem que ser obrigatoriamente em comissão, em sede de comissão, mas em sede de grupo de trabalho. Não, como existe o grupo de trabalho e existe o relator coordenaria a audição e os grupos parlamentares estariam lá presentes, certamente com interesse nesta matéria. Só isso, Presidente.
Na nota técnica que foi feita, a nota de admissibilidade, se propunha-se que fosse questionado o Governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para que se pronunciasse sobre a petição. A Comissão assim o fará, portanto, o que podemos fazer, já foi feito, o que poderemos fazer é também, por escrito, se assim eu entender, perguntar, apresentar o mesmo assunto ao Presidente do Grupo e ao Presidente do CISP. Muito bem, não há problema nenhum, portanto, sendo assim, se não houver oposição da parte dos grupos parlamentares, então pediremos ao Grupo e ao CISP que venham cá e o Sr. Deputado Relator e todos aqueles que quiserem estar presentes ouvirão, uma vez que se trata de matéria que me parece, de facto, pertinente. Sra. Deputada Antonieta Guerreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para terminar, fiquei muito mais esclarecida com a vossa presença e espero realmente ficar ainda mais esclarecida depois de ouvirmos outras entidades que se devem pronunciar sobre esta matéria. Contudo, gostaria de partilhar convosco apenas uma reflexão que tem a ver com o facto das pessoas, tem a ver com os vários, a simultaneidade nos vários cursos. E que tem a ver com uma outra reflexão que eu acho que é importante fazer-se a propósito deste tema, que tem a ver com a escolha de curso de ensino superior. E nós sabemos que há vários casos, e vocês sabem também, com certeza que há vários casos de pessoas que mudam de curso, ou porque não se identificam com determinada matéria, ou porque não se identificam com determinado curso, ou porque não são as opções que deveriam ter feito, ou porque, por N razões. Eu tenho muitas dúvidas, honestamente, acho que tenho dúvidas que, por uma questão de justiça social, por uma questão de escolha que deve ser feita quando se vai para a universidade, se me disserem que se calhar um jovem de 18 anos não tem maturidade suficiente para escolher o curso da sua vida e depois ao fim dos anos descobre qual é aquilo que quer, eventualmente até posso concordar com isso. Agora, eu acho que é injusto que a prescrição de um curso seja válida para outro. Exatamente por isto, porque eu acho que as pessoas podem ter a opção de retomar a sua vida e de fazer outras escolhas. Mas isto é uma opinião pessoal, mas eu acho que enquanto dirigentes associativos vocês devem também pensar um bocadinho nisto e ponderar o que é que realmente, de parte dos estudantes, o que é que realmente faz sentido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por terem vindo.
Para terminar, e peço que seja muito, de uma maneira muito rápida, o Sr. Ricardo Morgado.
De facto, ainda bem que colocou aqui uma questão extremamente pertinente, que é precisamente a questão das mudanças e transferências de curso. O regime existe e é uniforme, porque é que para a questão das prescrições não o é? Portanto, mais uma reflexão que nós gostaríamos de partilhar aqui também com a Comissão Parlamentar de Educação. E depois dizer que essa questão de um estudante que está num curso e que ao final de 3 anos, quando corre o risco de prescrever e quando percebe que não era aquele curso que queria era outro, foi precisamente a questão que eu coloquei do estudante que está há 3 meses a prescrever, ou a 2, e que cancela a sua transferência e depois pede uma mudança de curso. E eu colocava ainda outra questão, que ainda há outro problema, que é o estudante que prescreve, que faz exames nacionais e que depois quer aceder outra vez ao ensino superior. O que é que vai acontecer a este estudante? Vai-lhe ser vedado esse acesso ao ensino superior, mesmo tendo feito exames nacionais? É mais uma questão que também está por esclarecer. E terminava, de facto, já tem muitos casos concretos, já acho que já perceberam o problema que nos traz aqui. Se não o fosse, não estaríamos aqui todos. Dizer apenas que temos, e apesar de estarem a aproximar as semanas académicas, temos total disponibilidade para reunir com os senhores deputados e para esclarecer toda e qualquer questão que eventualmente surja sobre este problema. Agradecer uma vez mais a disponibilidade e pedir que esta petição seja consequente e que, portanto, que nos ajudem a resolver este problema, que é um problema de toda uma rede de ensino superior. Muito obrigado.
Eu suponho que não ficou implícito um convite da Comissão de Educação para ir participar nas semanas académicas, de qualquer maneira, é sempre um caso a considerar. Muito obrigado pela vossa presença. Pena que não tenham obtido mais 225 assinaturas, que assim a petição seria por lei discutida em plenário, apreciada em plenário. De qualquer maneira, foi cumprida a nossa obrigação, foi publicada em Diário da Assembleia da República, foram ouvidos em comissão, todos os grupos parlamentares fizeram os comentários que acharam por bem fazer. A senhora deputada Antonieta Guerreiro fará de certeza um relatório muito circunstanciado e justo das posições que foram aqui tomadas, além de depois ela, enquanto relatora, poderá manifestar a sua opinião pessoal sobre a matéria. Agradecemos muito a vossa vinda, desejamos êxito nas vossas iniciativas, nesta e em todas as outras, e a Comissão de Educação estará sempre à vossa disposição. Muito obrigado e bom regresso às vossas casas, no sentido universitário também.